11:09, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de quarta-feira e hoje nós estamos recebendo por aqui um convidado. Fazia tempo que ele não aparecia aí, nós resolvemos chamar ele essa semana para trocar uma ideia com nós, até porque o assunto é de interesse de toda a nossa comunidade, principalmente a comunidade urbana. Nós estamos recebendo aqui o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piard. Quero cumprimentá-lo primeiro, antes de começar a abordar aqui os assuntos que nós pautamos para hoje. Seja bem-vindo, Éder. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, né? Estamos aí, então, novamente, né? Com essa chuvarada aí, deu um tempinho para vir trazer, então, novidades, né? Notícias para nossa comunidade.
E essa chuvarada, já podemos começar falando dela, ela também atrapalha um pouco quando é de grande quantidade, como tem sido entre ontem e hoje, né, Éder?
Pois é, Rudy, eu, às vezes o cara, reclamar do tempo é uma coisa que eu não tenho costume, né?
Porque, não dá.
Primeiro que não adianta, e outra que também a gente às vezes reclama que falta chuva, depois vai reclamar que sobra tem chuva, né? É. Não adianta ficar reclamando. Mas enfim, certamente, né, uma chuvarada em uma quantidade tão grande que nem essa que tem nos trazido aí nos últimos, vamos dizer, até nos últimos meses, né? É. Porque faz aproximadamente 2 meses que o tempo está dessa forma, né? Então nos traz bastante transtorno, né? Principalmente nós que lidamos diariamente com questão de estradas, questão de ruas, né? Bueiros. Então, quando é demasiadamente grande a quantidade de chuvas, né, a gente tem muitos transtornos e acaba sobrecarregando, né, os nossos serviços, né, as nossas equipes, né, mas a gente tenta sempre fazer da melhor forma possível para tentar atender a todos, né. Sabemos, né, que temos algumas dificuldades nesse sentido devido à quantidade tão grande de chuva, mas na medida do possível a gente vai contornando esses problemas.
Com certeza. Éder, o assunto principal: a prefeitura deve receber um financiamento para a realização de diversas ações na nossa comunidade. E aí, as ações são as mais variadas. Que financiamento é esse? Como é que está a tramitação dele inicialmente, Éder?
Pois é, Rudy, nós temos essa ação sendo desenvolvida já há um bom tempo, né? Nós até já divulgamos, comentamos lá atrás, né, alguns meses atrás, sobre essa possibilidade do financiamento. Então, nesses últimos meses, nós tivemos mais um trabalho de bastidores, onde foi enviado toda a documentação, né? Porque esse financiamento ele vem através da Caixa Federal, né? E ele tem garantia da União. Então, como se fosse o nosso fiador, digamos assim, seria o governo federal, né? Seria a União. Uhum. Então, para isso ocorrer, é necessário toda uma demanda muito grande de documentos, né, que nós fomos enviando durante esses últimos meses aí para chegar agora na iminência de assinar o contrato. Logicamente, nós temos também uma possibilidade que não podemos descartar, é de nós não conseguir assinar o contrato antes do período eleitoral. Caso isso ocorra, nós então temos que adiar mais aproximadamente de 2 a 3 meses o início das movimentações, né? Porque acaba se tornando proibido. Mas
porque os ouvintes entendam, né, Éder? O período eleitoral, apesar de ser eleição estadual e nacional, ele interfere também em alguns processos que tramitam nos municípios, né, Éder?
Exato, Rudy. Ele é uma forma, né? Foi uma lei criada, né, como forma de tentar não ser utilizada obras públicas para benefícios eleitorais, né? Então, na época desse período, tanto para a eleição municipal como essa eleição a nível regional, né, estadual e federal aí, ela é proibida, então, de você iniciar novas ações, novas obras, né, que possam ter benefício eleitoral. Então, mas nós estamos ainda realizando esses trâmites, né, para tentar finalizar antes do período eleitoral. Caso não seja possível, logo em seguida a gente tem início às obras, né? Então, são uma quantidade bastante grande de obras, né? Um financiamento de grande monta, né? 9 milhões de reais que o município vai buscar, né, junto à Caixa Econômica Federal. E nós temos ele dividido em 5 ações distintas que ele vai estar separado, né? Então, essas ações são aproximadamente, né, falando em valores, né, porque não necessariamente tem que ser exato esses valores.
Esses
mas
valores.
Aproximadamente, nossa estimativa é em R$1.300.000 vai ser para a finalização desse postão de saúde que nós estamos construindo aqui ao lado do do Polivalente, né? Que vai então ser um posto de referência para os demais postos, uhum, né, da nossa cidade, os demais postos de saúde. Né, vai ser uma estrutura muito ampla, até eu estive visitando lá semana passada, que a secretária Fabiana, o secretário Morona, né, já está com as obras bastante adiantadas. Né, é uma área que não existe outra dentro do município, não existe outro posto nessas dimensões. Né, ele vai, então, ser muito bem utilizado para nós desafogar em partes tanto o hospital como os nossos postos dos bairros, né, que já existem. Né? Então, vai ser uma estrutura bastante importante para a área da saúde. Então, R$1.300.000 aproximados vai ser para a finalização desse postão de saúde. Depois nós teremos mais R$900.000 que são para a implantação de redes de água nas comunidades do interior. Tá? As comunidades do interior hoje, para o pessoal que não conhece, nós temos aproximadamente 30 comunidades no interior, né? E dessas 30, somente metade delas, ou seja, 15 comunidades possuem rede de água nas suas residências, né? Para atender a comunidade em, uhum, si, né? Então, a outra metade ainda ela não tem essa benfeitoria, ela ainda se utiliza de fontes naturais ou poços artesianos privados, né? Então, nós vamos enviar esses R$900.000, já tem até a grande maioria dos projetos que vão ser realizados pronto. Nós vamos conseguir atender mais entre 5 e 7 comunidades.
Não vai ser possível atender todo mundo.
Não é possível. As redes, sim, de água, elas são uma ação de bastante valor, né, digamos assim, né, para você fazer uma rede de água grande. Vamos pegar, por exemplo, a da Campinas aqui, né? Uma rede de água bastante grande, que sai em torno de R$300.000 para fazer só essa rede de água, que ali ela atende Campinas, Capela São Jorge, né, e essa região, digamos, sim, né? Então, nós temos a ideia de fazer essas redes de água através desse financiamento também. E é R$900.000 que serão destinados. Nós vamos atender aproximadamente entre 5 e 7 comunidades. Ainda vai faltar alguns pontos que vai continuar tendo deficiências, né? Mas nós vamos atrás de recursos externos para também conseguir, assim que possível, atender esses pontos faltantes, né? Então, R$900.000 para as redes de água. E depois nós teremos também aproximadamente R$2.800.000 que serão destinados à pavimentação de ruas no município, né? Lembrando a comunidade que nós ainda temos no nosso município, né? Apesar de ter algumas ruas com algumas dificuldades, mesmo sendo pavimentadas, mas nós ainda temos aproximadamente 80 ruas que não tem pavimento nenhum, que é rua de
terra, chão batido.
Chão batido, né? Que os moradores acabam sofrendo, né? Nesses dias de muita chuva. Nossa. Com o barro, né? Pouco tempo atrás nós tínhamos uma seca que durou 3 meses, era poeira. Então, o nosso objetivo principal no quesito pavimentação é eliminar essas ruas que não existe pavimentação, né? Para tentar terminar com esse problema e assim nós conseguirmos voltarmos o nosso foco, né? Como administração municipal falando, voltar o nosso foco para consertar, ter mais capacidade de conserto nas ruas já existentes, que já possuem pavimentação, né?
Muito bem. O que mais? O quarto item, o que vai ser?
O quarto item que nós temos é aproximadamente 2 milhões também para a pavimentação da Avenida Circular. Então, nós já... Isso até... a grande maioria desses itens aqui, eles estão no nosso plano de governo, que foi lançado lá na época da campanha eleitoral. Então, a possibilidade de pavimentação da Avenida Circular já estava, né, incluída nesses itens, e nós agora, através desse financiamento, nós vamos buscar fazer essa pavimentação, né? A Avenida Circular é uma das avenidas que talvez ela esteja numa condição não boa de trafegabilidade, né? Uma condição meio ruim, né? Bastante ondulações. Mas eu vejo ela como uma avenida bastante importante para o município, porque ela traz um desafogo do trânsito central. Então, ela estando em boas condições, eu acredito que vai ser bastante importante para desviar e desafogar esse trânsito que acaba, principalmente em dias de chuva, né? Se nós sairmos dias de chuvas, aí é
mais complicado ainda.
É bastante intenso, né? no centro do nosso município. Essa avenida circular... Nós estamos fazendo todo o processo legal para nos utilizarmos do consórcio da Amunor, né? Daquela usina asfáltica que veio através da consulta popular, né, para atender os municípios da Amunor. Então, talvez nós já consigamos utilizar ela para a pavimentação da Avenida Circular.
Então, o projeto é asfaltar toda a Avenida Circular, Éder?
O projeto é asfaltar ela e tem um ponto dela, inclusive, que daí ele tem uma largura que possibilita nós colocarmos um canteiro no meio e tornar ela até mais atraente, né? Uhum. Até mais bonita, né?
Sim.
Para o nosso município. Até vamos pensar numa nova, num novo local para pontos comerciais, né? Você tendo uma avenida com um canteiro no meio, uma avenida bem asfaltadinha, bonita, você atrai mais, né, o pessoal do comércio, né, para possivelmente implantar novas lojas, novos mercados nessa região. Então, acredito que vai ser bastante importante também essa pavimentação. E os outros 2 milhões, né, que são a última ação das 5 que eu citei, é para fazer a infraestrutura inicial do novo distrito industrial. Então, nós temos o novo distrito industrial, há algum tempo nós estamos trabalhando nisso, já foi desmembrados os terrenos, agora nós temos que fazer a infraestrutura inicial para poder então ofertar esses terrenos às novas empresas que queiram se instalar.
É grande a estrutura do novo distrito industrial, Éder?
É grande, nós temos aproximadamente 32 terrenos, se eu não estou enganado, é 32 terrenos que poderão ser ofertados à comunidade, né? Ele fica no final, se pegar ali a nossa área industrial 2, né? Para frente da Doripel ali, ele fica aproximadamente 1 quilômetro para frente, né? Tem alguns terrenos particulares ali no meio, né? E no final tem o novo distrito industrial, uma área, agora, se eu não estou enganado, é aproximadamente 20 hectares que tem lá, né? Então, tem 3 ou 4 ruas internas, tem mais esse acesso que nós vamos ter que organizar uma infraestrutura que possibilite a implantação de empresas. Também tem que fazer a parte da rede de água, tem umas adequações na rede de energia elétrica também, né? Então, todos esses 2 milhões serão investidos para dar essa estrutura necessária para já o funcionamento do novo distrito industrial. Então, são ações bastante importantes, né, que dependem agora da assinatura do contrato e da liberação desses valores aí para nós já começar logo em seguida a realizá-las, né?
Muito bem. Vamos dar uma pausa aqui para um intervalo comercial, 11h21. Depois do intervalo a gente volta conversando com o vice-prefeito Éder Piardi, que está conosco nesta manhã, e vamos entrar em alguns assuntos mais pontuais relacionados a obras e investimentos, enfim, por parte do município. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática, o que acontece